Aqui quem fala é a Thaís e vamos para mais uma semana, Caroline, trazendo as fofocas e as notícias, as mais quentinhas que temos. Mas antes, não esquece que a gente tem nas nossas redes sociais, @comeuvimpod em todas as redes, tá? Lá você acha a gente... Ah, tem link aí na descrição que também você pode encontrar os nossos perfis pessoais. Então segue a gente lá, que a gente tá sempre postando coisinhas. E também o nosso Telegram. Tem link aí na descrição do nosso Telegram. Lá você conversa com pessoas bonitas, maravilhosas e divertidas sobre as fofocas, notícias da semana também. É, a galera tava fervorosa essa semana com o Big Brother.
Nossa!
Tá, o negócio tava... Eu entrei assim, eu falei, ixi, eu não vou nem comentar que a galera tava como.
Eu coloquei um pezinho ali no grupo e falei, eita... Voltei, dei um passo pra trás, fechei a porta e fui embora.
Exato. Tchau, tchau, galera. Depois eu volto. Foi exatamente assim. Se você quiser ir lá conversar com a galera, entrar nessas discussões, é só chegar no link aí na descrição.
Exatamente. E se você quiser ajudar essas duas lindas garotas nesse podcast, você pode entrar no nosso Apoia-se. Agora, inclusive, já chegou as coisas, né, amiga? Você vai mandar.
Verdade, vou mandar. Uma gracinha. Sim, tá?
A gente mostra, não, a gente não mostra.
Quando tiver pra mandar, eu mostro. É porque tá ali no guarda-roupa, depois eu pego. A gente mostra mais pra frente.
É, a gente posta, porque a gente sempre fala que vai fazer um post bonitinho, com todas as coisas que a gente mandou, a gente
Nossa,
sempre esquece.
Sim.
A gente vai fazer essa semana, eu vou prometer aqui, porque daí eu faço. Eu vou fazer um postzinho, daí vocês conseguem ver tudinho que a gente já mandou, e qual que vai ser o dessa vez que a gente vai mandar, porque ele já chegou na casa da Thaís, tá bom? Então, se você quer ajudar esse podcast, tem as recompensas, ganhar mimos, coisinhas fofas, entra aí no link na descrição, dá uma olhada se você puder ajudar a gente. Qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda. E é isso, né, de recados, agora a gente pode ir pro episódio, de verdade.
Bora!
Vamos começar noticiando um término que, assim, arrasou
Ai,
a internet,
Deus.
Os corações
Ai,
de todos nós, que é o término de quem? Nara Dolabella e Vanessa Camargo. É uma tristeza.
Não poderia me importar menos.
Exatamente. Vocês não sabem a imensidão do quanto a gente tá pouco se fudendo com esse término. Mas foi divertido, né?
Foi divertido. Eu acho que é interessante pelo momento de Big Brother que a gente tá vivendo.
Uhum.
Por todas as notícias que a gente vê e Luana Piovani, não sei o que, a loucura toda.
Uhum.
É meio que um desfecho pra todo esse momento que a gente vem vivendo, né? Eu acho que esse é meio Sim. que um desfecho. Porque eu acho que ninguém esperava por isso. Até mandei pra Carol, tipo assim, mano, que eles terminaram, tá ligado?
É.
Tipo, a gente ficou muito... Não faz sentido.
Neida.
Não é como se ela não soubesse que ele tenha cometido um crime contra mulheres no passado, tá ligado?
Uhum.
Não é como se ela não soubesse disso, tanto que ela estava lá no momento que ele foi, né? Elas também tiveram um namoro antigamente.
Uhum.
E aí eu falei assim, mano, ela terminou com ele pra não pegar mal, tá ligado?
Cara, não entendi também.
Muito esquisito.
Eu não
muito
sei por que eles terminaram, mas agora a gente pode falar de um negócio que eu vi, uma notícia que eu vi, falei pra Thaís, mas a gente não tinha certeza. Continuamos não tendo certeza, mas eu vou falar mesmo assim. Que é o quê? A notícia de que a mãe da Vanessa Camargo tinha proibido ele entrar no
uhum.
condomínio, né? No Alphaville, aquele nome dele. E aí, tinha uma notícia de que ela tava pedindo até pros seguranças olharem o porta-mala dos carros pra ter certeza que o Dado não ia entrar lá. Isso,
Verdade.
Eu estou tirando fonte e voz da minha cabeça da internet, entendeu?
Não,
não,
não
vi
é
lugar
sua cabeça.
Nem
eu vi no Twitter a semana inteira, mano.
Pior ainda,
aí
é o Twitter.
Quem inventou? Tá, mas não é voz da sua cabeça, pô, a gente
velho. Tá bom. Eu vi no Twitter também.
Eu vi em vários Twitters, velho. Então, tipo assim, não é voz da nossa cabeça. Aconteceu.
Eu só não achei uma... Como que fala? Uma matéria,
uma notícia,
que comprovasse,
né? Uma matéria
sobre isso. Uhum. Que falasse assim, de fato, a Zilu fez isso. Não achei lugar nenhum. Mas levando em consideração que eles terminaram e que o Dado tava indo embora, né? Teve até aquele vídeo que a Thaís mandou pra
Sim,
mim.
Esse vídeo,
Olha.
Gente, é maravilhoso. É, agora, pra quem tá no ouvindo só, né? O vídeo é o seguinte. É, ele tá indo pro aeroporto, né? Tá vindo pegar uhum. avião. E a mulher da Globo mesmo para ele, né?
Não é da Globo, não. É da Metrópole.
Da Metrópole? Não, não, não lembro. Mas enfim. A porta é para ele. e fala assim, ela chega toda, né, ai, tudo bem, não sei o quê, e ele, tô com pressa, ela vai perguntando coisas como que tá a Vanessa, aí ele fala que tá bem, ele vai tentando contornar a situação.
Dá uma escapada.
E aí, dá uma escapada, aí no final ela pergunta, vocês estão juntos? Aí ele fica em silêncio, assim.
Aquele momento de processamento, sabe?
Aí fala, não sei te dizer. Não sei te dizer, é foda, amiga.
Eu consegui ouvir daqui o barulhinho de cri, 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 sabe? Do cérebro dele pensando, total. Caralho, o que que eu falo agora, irmão?
O que que eu falo?
Não sei.
Essa mulher.
Aí ele dá uma fala isso, né? Não sei te dizer agora, e fala, nossa, eu vou perder meu avião, eu preciso ir. Aí ela fala, não, nossa, vamos conversar e tal. E ele
pode.
É isso. É, essa reportagem extremamente constrangedora.
Nossa,
é
constrangedora, mano. Ô, velho, eu doeu pra assistir, mano. Ai, eu fiquei assim, cara. Nossa, ele tá tentando pegar avião e a repórter tá meio com um sorrisão assim, tentando. Nossa, é muito constrangedor.
Nem
nossa.
The Office, primeira temporada, é tão doloroso quanto isso. Nossa, foi bem sofrido mesmo. Nossa,
foi, mano.
Terrível.
Nossa senhora. Mas assim, é isso. Temos essa notícia, né, de que eles não estão mais juntos.
Esse término terrível que a gente tá assim, ó, em pranto.
Ah, meu Deus, eu não acredito mais no amor. Interessantíssimo. Aí a gente pegou a notícia hoje, né, do que ele disse, né, por que eles se afastaram e tal. E aí é o seguinte, aqui são os quotes do Dado Labella. Ai, Carol, não acredito que a gente tá noticiando Dado Labella nesse podcast.
É, mas vamos lá.
Essa semana foi fraco, tá? Vocês vão ver.
É um entretenimento de baixíssima qualidade.
Baixíssimo. Cérebro lisinho, amigo. Ah, cérebro lisinho.
É.
Vamos lá. Surgiram muitos oportunistas levantando coisas mentirosas do meu passado, que fui absolvido em 2016. Uma mentira contada 20 vezes se torna verdade, e usando isso para prejudicar ela na casa. Precisei me posicionar porque, me defendendo, estava defendendo ela no BBB. As pessoas estavam atacando ela através de mim, e isso foi mal visto. Tá. Aí ele chega nesse momento aqui que a gente não falou aqui no podcast, mas o momento chegou, Caroline. Até fiz uma música falando dessa situação que vivi no passado e dedicando para ela, justamente para defendê-la. É uma covardia atacar uma pessoa julgando outra. Apesar de sermos um casal, somos diferentes, cada um tem uma história de vida. Reviver essa história e transformar histórias que não aconteceram em verdade. Aí aqui ele fala, né, sobre esse bagulho que a gente falou do afastamento.
Uhum.
Eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre e deixar ela passar por esse momento. Uhum. Ela precisa refletir, juntar todos os pontos que ela viveu lá dentro e o futuro a Deus pertence. Então, assim, eles realmente estão afastados. Né? Eu acho que não volta não, né, pelo jeito. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre a contenção de danos da vida da Sandy, né? Eu acho que que a Vanessa Camargo deve ter também uma equipe que assessora ela. Assessora? Assessora? Assessoria? Ajuda?
Uhum.
Ajuda ela na vida dela. E assim, continuar com o Dado Labella, eu acho que não é uma coisa boa pra carreira dela, mano. Então, assim.
Não pra carreira, nem pra vida, não devia nem ter voltado, não sei por que estavam juntos.
Não
devia, né?
Também não entendo.
Nada ajuda.
Também não entendo.
E falando em contenção de danos, e Vanessa Camargo, ela fez o pedido de desculpa dela. Que foi assim.
Ai, fez.
Ai, que preguiça.
Ai, desculpa se alguém se ofendeu. Ai, amiga, ela falou essas palavras.
Olha, a única surpresa que eu tive nesse vídeo foi que ela tá maquiada e ela não está de branco. Ela tá com
ela tá de rosa, amiga.
Rosa. Só que ela tá o vídeo inteiro com uma cara de coitada, com a voz embargada e com o olho cheio de lágrima. E aí, é isso que a Thaís falou. Ela pediu desculpa pra quem ela ofendeu, mas ela não pediu desculpa pro Davi.
Não, pediu desculpa pro Davi.
Cara, eu acho que o mínimo que ela podia ter feito era ter pedido desculpa pro Davi, pedir desculpa pra família, pra mãe dele, que viu isso,
verdade.
Que sofreu, vendo o que o filho, né, no caso, e a família inteira, né, viu o Davi passando lá dentro do Big Brother, era o mínimo, e nem o mínimo ela fez. Ela falou que ela tá passando por um momento muito complicado agora, e aí ela tá colocando
nossa,
as coisas
coitada.
No lugar.
Eu acho assim, acho que ela sente muita raiva do Davi, muita raiva, e ela não quer, ela não vai pedir desculpa pra ele em nenhum momento.
Não.
Eu sinto isso, tá ligado? Era o mínimo, mas ela não vai fazer esse mínimo. Nunca.
Eu juro. Eu fui muito inocente. Eu não sou muito inocente. Normalmente eu espero sempre o pior do ser humano. Mas dessa vez eu fui inocente e eu jurei que ela ia pedir desculpa pra família do Davi. Pra mãe do Davi. No máximo. Quer dizer, no mínimo, né? Eu jurei que ela ia fazer isso e ela não fez. E foi bizarro. E é isso que você falou, amiga. Eu acho que ela não vai pedir nunca desculpas pra ele. E ela vai passar uma raiva inacreditável, porque o Davi, o que esse homem vai fazer de publicidade e de dinheiro quando ele sair do Big Brother?
Vai.
Big Brother.
Vai. Big Body.
E aí ela vai, ter que ver ele na televisão, em todos os lugares, e ela não vai fazer trabalho nenhum por enquanto.
Vai ser igual a gente vendo a Beatriz fazendo um monte de publicidade e a gente derretendo. Ela vai sentir isso pelo Davi.
Eu falei, é que agora esse é um dos nossos patrões, né? O YouTube. Falei pro João que a partir do momento que acabar o Big Brother e a Beatriz sair de lá, a gente vai ter que pagar o YouTube Premium.
Vai.
Não vai ter como. Não vai ter como.
Vamos ter que pagar
porque
o YouTube Premium.
Porque no computador a gente tem como dar um jeitinho, mas a gente assiste muito o YouTube na TV. Aí não tem como.
Sim.
Vou ter que pagar essa porra.
Nossa, amiga, que desespero. É isso, é isso. E falando em Beatriz, ganhou a prova do líder essa semana, uma prova de 15 horas, tá?
Nossa.
Assim, não gosto da Beatriz, mas meus parabéns, tá, mano?
Sim.
15 horas, velho. E ficou entre ela e o Davi, né?
Uhum.
A prova no finalzinho ali, eles ficaram horas só os dois, né?
Sim.
Acho que ficou ali no final, ficou o Alegrete, Davi e ela. Aí o Alegrete saiu e aí, mano, ficou os dois ali pau a pau, mano. Cara, eu
pois
achei
é.
Muito foda. Não queria que ela tivesse ganhado.
Também
acho que
não.
Nem o Davi eu queria que tivesse ganhado, mas entre os dois eu preferi o Davi.
Ah, mas entre a festa do Davi e a festa da Bia, eu prefiro a festa do Davi. Com certeza ia ser
nossa,
muito melhor.
Nossa, a gente vai passar por
isso. Entregar
um
entretenimento incrível. E aí a gente vai ter que ter mais uma festa da Bia. Nossa, olha, que tristeza.
Vai ser mais um constrangimento pro povo brasileiro.
Sim.
Mas é isso, né? Foi uma prova longuíssima de 15 horas. Estou ansiosa pra assistir.
E uma prova raiz, né, amiga?
Uma prova raiz, tá? Pesadíssima.
Uhum.
E com mostarda caindo na cabeça. E, nossa, e vento,
e
frio.
E girando, e tendo que ficar em pé. Eu preciso dizer aqui que, assim, eu não assisti o programa, não vi o comecinho, mas eu vi pelo Twitter, né? E aí, eu preciso falar da minha indignação que, porra, Fernanda, você derrubou a Pitel.
Nossa, derrubou.
Caralho,
a Pitel,
Fernanda, sai direito,
mano,
da prova, mano. A Pitel, mano, é que
nossa,
assim...
Nossa, se jogou pra trás, mano.
Tem a cena das duas no gramado, em que elas estão andando, e dá pra ver nitidamente que a Fernanda não tinha mais força na perna. Que ela tá andando toda torta assim, só que a Pitel tá andando normalmente. Ou seja, a Pitel podia ter ficado muito mais tempo
podia.
Lá. Só que daí a Fernanda derrubou ela. Caralho, Fernanda, pelo amor de Deus, hein?
Nossa, mano, as duas nem pensaram. Tipo assim, mano, conversar, tá ligado? Eu vou sair, tá? Você segura aí que eu vou pular, sei lá, qualquer coisa, mano. Ela só se jogou pra trás. A Pitel também, uma molenga, não se segurou.
Não, sabe? Amiga. Elas estavam de mão dada. Aí a Fernanda fala, ah, eu vou sair agora. Tipo isso, uma frase assim. Aí ela fala, tchau, gente. Dá uma pulinha pra trás, assim, balança o negócio que a Pitel tava, a plataforma que a Pitel tava. A Pitel perde o equilíbrio e cai. Porque, assim,
nossa,
ficou
raiva,
jogando
cara.
Aquela meleca, né? Que seria um All-Star. É facinho escorregar naquilo. Aí a Fernanda
ficou liso o negócio. Nossa, mano, que palhaçada, cara, que palhaçada.
Mas além disso, né, da nossa líder Bia e da Fernanda fazendo essa cagada, também teve as consequências, você viu? Os quatro
Verdade.
Primeiros que saiu, teve consequência.
Sim.
Que o Buda, nossa, o Buda, olha, o
Buda
universo.
Nossa, mano, que
meu
delícia.
Meu amigo, ele capotou tão
que
bom.
Que delícia.
Porque o Buda foi o primeiro a sair da prova. E aí ele foi lá pegar o livrinho da consequência e ele foi direto pro paredão.
Direto.
Aí a segunda pessoa que saiu foi o Bin. E ele tá proibido de ir na prova do anjo, né? Não
participar
da prova
do
anjo.
Sim.
Aí o terceiro, deixa eu ver aqui, foi a Yasmin.
Yasmin.
Que eu preciso dizer que ela ainda teve... Cara, ela deu uma brisada. Que o Tadeu falou que eram consequências. Eram coisas, né? Você lê que é coisas ruins, certo?
Sim.
E aí ela tem um cortezinho ali dela falando que ela podia estar meio maluca, mas ela achava que podia ser alguma coisa boa. E aí ela saiu. E aí simplesmente ela não pode ser imunizada de forma alguma essa semana. Ela se fudeu
Sim.
grandão. E a última deixar... A última não. A quarta deixar a prova e a última sofrer consequência foi a Alane, que saiu e vai ficar na xepa durante a próxima semana.
Fica na xepa. É o mais de boa, né?
É o mais de boa. Mas assim, meu Deus, gente. Sabe?
Ah, mas eu acho que, esses quatro aí são os que deveria mesmo sofrer umas consequências, viu? É os quatro... Mano, sabe? Lucas, Bin...
Na verdade, a Bia podia ter ido também.
Podia, na verdade. Mas a Alane, mano, não suporto. Nossa senhora, mano. Como é atriz, cara. Como é atriz, também teve esse bagulho. Você viu aquelas que... Ah, a gente nem falou, né? Calma, vamos com calma. Muita coisa aconteceu.
Muitos processamentos na cabeça da Thaís. Ela pensou várias coisas ao mesmo
Nossa,
tempo.
Nossa, pensei várias coisas. Eles foram pro Tudo ou Nada, né? Por causa da Fernanda. Não por causa da Fernanda, por causa de todo mundo, mas...
Não, tá com nada.
O que que eu falei?
Tudo ou Nada.
Tá com na... Eu fiz igual Chapolin, igual chave, né? Como é e como eu disse. Tá com nada. Porque todo mundo vacilou, né? Quanto mais perde estaleca, mais você vai tendo esse vacilômetro. E aí vai pro tá com nada. E aí a última foi a Fernanda, que na festa entrou com bebida dentro da casa, isso não pode.
Perdeu 50 estalecas.
50 estalecas. E aí todo mundo ficou sem comer, né? Isso. Ficaram só com arroz e feijão e goiabada. Gente, e café. Amiga, eu tava pensando, cara, deve ser muito ruim, mano. Deve ser muito ruim. Porque, tipo assim, você não tem um pãozinho pra comer de manhã, tá ligado?
Sim. Tem...
Ai, cara, é só arroz e feijão. Só
arroz
e feijão.
Ainda bem que aconteceu durante a festa, né? Porque eles souberam durante a festa que iam pro tá com nada.
É, comeram igual uns malucos.
Bicho, mas o tanto que eu ia comer nessa festa.
Nossa, até vomitar.
Consciente de que não ia ter mais comida. Nossa. Eu ia comer muito. Sabe almoço de domingo, na casa da mãe?
Nossa.
Você come até passar mal e você começa a ficar mole, aí você quer dormir, eu ia comer nesse tempo.
Aí a barriga dói. Fala, nossa, por que eu comi desse jeito?
Exatamente.
Tá,
era assim que eu ia comer.
Qual que é o sentido disso? Era assim que eu ia comer. E aí, eu ia falar da Alane, né? Eu tive que falar tudo isso pra falar da Alane. Que aí, amiga, sabe o que aconteceu? Ela ficou falando de todo mundo, né? Ai, a Fernanda, não sei o quê. E ela é uma das primeiras que tá lá no top 1, né? De que vacilou. E aí, eles não podem escrever, né? Nada, em nenhum lugar. E a Alane escreveu um A na goiabada e recebeu estalecada. E aí todo mundo ficou puto, porque ela foi a primeira a inaugurar o novo vacilômetro.
Ah, do tá com nada?
Do tá com nada, do novo, né? Depois do tá com nada, zerou. Uhum. E aí ela foi a primeira. E ela é a que mais vacila na casa, né? E aí todo mundo ficou puto, né? Pô, mano, a menina... E aí ela ficou culpando a Bia. Mano, ela tira o corpo da reta o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro. Ela ficou culpando a Bia, falou que ninguém, que a equipe não ia notar se a Bia não tivesse falado. Tipo, mano...
Como assim?
Como que a equipe não ia notar,
o tanto,
velho,
de câmera maluca. Como que...
Ela é doida, ela é doida. Nossa,
sabe que
não
eu senti? Isso daqui é fonte voz da minha cabeça, agora de verdade mesmo. Eu senti que ela saindo dessa prova do líder, ela meio que saiu porque ela sentiu que ela não tá ameaçada. Porque ela tá com um grupinho que é o vencedor, né? Quer dizer, vencedor, entre aspas,
tá,
não, não precisa de aspas. É o vencedor, né?
É o
porque
vencedor.
Porque ela tá com a Bia, com o Davi, a Isabelle. A Isabelle. E aí, meu cérebro deu uma desligada por um segundo. E ela meio que sentiu isso mesmo. Tanto que, assim, antes do paredão, o que aconteceu? O que eu tava sentindo? Que ela tava bem afastada do Davi. Que ela ficou bem chateada com aquela treta generalizada que aconteceu no...
Sim,
no
por causa da Lady,
foi de uma,
né,
coisa que ela falou pro Davi e o Davi explanou pra casa inteira. Que ela ficou chateada com ele, ficou sem falar com ele. Ficou a terça-feira bem distante. A segunda e a terça-feira bem distante. Aí teve o paredão. O Davi não saiu. Quem saiu foi o Michel. E aí, automaticamente, ela virou best friend forever do Davi novamente. Você viu?
Ah, ela é muito esperta, mano. Cara,
e
ela
aí,
é muito ligeira.
Ela pegou a minúncia. Ela pegou essa minúncia de que
ela
o Davi
ligeira,
é forte. E que ela também já foi pra alguns paredões e voltou. Então ela tá sentindo que eles são fortes. E aí eu senti que essa saída dela no começo da prova, sendo que ela é uma pessoa que é resistente. Tem gente ali que é muito mais... fracote, assim, pra prova, na minha percepção. E ela não, ela é bem forte, sabe? E aí ela saiu. E ela saiu bem de boa, assim, andandinho normal. Eu falei, nossa, essa daí já pegou que ela tá de boa?
Sim.
Não vai nem se esforçar nessa prova.
E a Alane, ela pegou... Não só isso, ela é muito ligeira de pegar os discursos do Tadeu, tá? Quando aconteceu aquela parada do Juninho, que ele saiu... Repara, mano. Depois que o Juninho saiu, ela nunca mais... falou de militância nenhuma na casa. Ela nunca mais pegou coisas pequenas e transformou em pauta. Porque ela entendeu o que o Tadeu falou. Só que ela não falou pra ninguém, mano. Ó, ela entendeu.
Ela
ficou na dela, ela ficou quietinha, ela sumiu, ela baixou um pouco o tom, ela não brigou mais com ninguém.
Pois
tá ligado?
E levando em consideração isso que você falou aí, no discurso do Tadeu, o Tadeu fala que esse podia ser uma eliminação que chocou muita gente e ficou muito complicado, até que ele tirou ela lembra? Antes do anúncio, ele falou pra ela não se preocupar e tal. Então ela sentiu que era um negócio muito, muito forte, muito grande, sabe? A torcida e tudo mais. E aí o deve ter ficado, ela pegou no ar, que ele é muito forte.
Lógico, ela pegou. Ela é muito ligeira em pegar coisa que o Tadeu fala.
Então ela falou, porra, ele é forte, eu sou forte, né? Porque ela deve se, se imaginar forte, de ter voltado de paredão. Então eu vou ficar na minha, nem vamos disfarçar nessa prova aqui. Eu sei que é um do... Eu não vou pro paredão dessa vez. Tem muitas outras pessoas pra ir pro paredão. Ela foi muito espertinha, sabe? E aí ela saiu da prova, e aí foi isso. Eu vou fazer o que eu faço melhor, que são resumos merdas. Teve sincerão, foi uma merda, foi chato. Teve uma dinâmica lá que você tinha que colocar um negócio de um filme, aí falar super rápido, que tipo, eu tô falando agora. Aí deu treta no final, que nem tinha a ver com Davi, o Davi se meteu. Aí deu uma treta, a Lady ficou sendo louca, maluca. A Yasmin falando teu cu, teu cu, teu cu. E aí o Davi dando risada, e aí ele brigou até com a Alegrete, deixou a Isa, a Cunhã, triste. Achei puta falta de sacanagem isso daí. Coitada da Cunhã, ignorou ela, depois brigou com todo mundo, com todos os aliados. Só voltaram a falar com ele porque ele voltou do paredão.
É
isso que
aconteceu. É isso. Esse é o resumo da semana, dessa treta, mano. Ô tretinho. Que agoniada com essa treta, tá? Nossa, tenho muitas opiniões, eu não vou trazer nenhuma para esse podcast. E é isso aí.
Eu assisti no pay-per-view e daí ficou eu e o João, assim. Porque o João, ele tá assistindo, assim, por osmose, sabe? Então, eu tô assistindo, ele senta no sofá, mexendo no celular. Aí eu percebo que ele dá uma pausada no vídeo dele e daí começa a olhar, assim, pra TV. E aí ele tá assistindo comigo. E aí ele ficava assim, o que que tá acontecendo? Aí quando a Lady dava o chilique dela, né? Ele, meu Deus. Falei, também não
gente,
sei.
Uma loucura.
Não sei.
Foi uma doideira. Com certeza vão ter outras tretas, porque, assim, o Davi, ele é uma peste, tá ligado? Ele é uma peste.
Cara, o Davi
ele sabe
é um
como infernizar.
Nossa.
Mano, ele sabe como infernizar, mano. Ontem eu tava assistindo o Big Brother, a edição, e teve uma hora que ele pega uma tigela,
chato,
sei lá, e começa a bater. E assim, foda-se, ele dentro do quarto, batendo, e todo mundo pedindo pra ele diminuir. Ele, não vou diminuir, não, mano. Ele já entendeu. Ele já entendeu que ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai incomodar daqui pra frente, tá? Mais do que o normal. Então, assim, já aceitei. A gente conversou, né, Carol?
Sim.
Já aceitei. Não estava aceitando, mas já aceitei que o chato do Davi vai ganhar a edição.
Pois é.
Entendo, ok, tudo bem pra mim. Eu estou acompanhando agora por pura diversão. Não estou contorcida pra nenhum lado.
Não.
Quero que a Pitel ganhe, né? Vou continuar torcendo normal, mas assim, já sei que não vai. Mas assim, tá? É uma peste, tá, gente? Caralho, mano, é uma peste, velho.
Ele é o típico irmão mais novo. Sabe, irmão mais novo?
Nossa, exato.
Pentelho, chato, que sabe que tá irritando aí, sabe que não terá consequências do que vai fazer, porque vão pra outra pessoa. Nossa, é o Davi nesse momento.
É o Davi nesse momento.
Ele irrita até os aliados dele.
É inacreditável. Não, todo mundo, mano, todo mundo, porque ele é um cara que joga sozinho.
Ninguém está a salvo com a pentelhação
do
Davi.
A melhor amiga dele não aguenta mais, tá ligado? É isso. Ai, gente, uó. Mas é isso, acho que temos um bloco bom de BBB dessa semana, né? Falamos bastante, tá? A gente parece que tá aumentando a nossa fala sobre Big Brother cada vez que passa.
Nossa, a gente vai tentar diminuir,
tá? A gente vai tentar.
E agora vamos para uma atualização da fofoca da semana passada sobre Kate Middleton. Acho que agora foi, não sei certo, hein? Agora foi. Que, assim, é uma atualização não muito atualizada, mas vocês vão entender. Calma, vou chegar nessa parte. O que aconteceu? A internet tá falando muito sobre isso e a gente viu algumas notícias de algumas pessoas, assim, falando sobre, mas muito raso, assim, raso como um pires. Acho que pode dizer raso até com uma folha
sim,
sulfite.
Sim, muito raso.
Bem raso. Por quê? Porque ninguém pode falar sobre isso. Aí, a notícia que eu achei mais relevante pra trazer aqui pra falar sobre isso, pra atualizar todos vocês, é sobre um tio da Kate, que estava fazendo uma entrevista, e aí o velho deu uma gaguejada, deu uma... assim, muito suspeito, não soube falar. O que mais me deixou, assim, com uma pulguinha atrás da orelha, que foi o que eu falei pra Thaís, foi que, assim, a pessoa que tava fazendo entrevista com ele, teve uns momentos, duas vezes, que ela foi muito perspicaz. Ah, você tá incrível. Fonoaudiólogas, aqui, ó, descrição, na descrição não, no comentário, mande o seu arroba, estou precisando. Mas, enfim, a mulher que tava fazendo entrevista com ele foi perspicaz. E aí perguntou assim, e aí, a Kate tá bem? E aí ele falou, ah, dela tá sendo bem cuidada.
Pois é.
E aí ela fala, nossa, eu espero que ela esteja bem, pra ver a reação dele. Daí ele fugia assim pela tangente, tava uma, opa, vou falar de outro jeito aqui. Mas basicamente, o que, que esse senhor falou? Que eu nem falei o nome dele, que se chama Gary. Ele falou que não ia falar sobre o assunto, já que a sobrinha dele não queria falar sobre o assunto. E também por causa de um código de ética da família real. Super estranho.
Muito
super
esquisito.
E aí ele falou que se a família real se pronunciar, anunciar o que está acontecendo, aí ele vai emitir as opiniões dele. Mas por enquanto ele não vai falar sobre esse assunto, que a sobrinha dele está sendo cuidada pelas melhores cuidados do mundo, melhores pessoas do mundo. E é isso.
Muito.
Só que essa entrevista, gente, ela é muito estranha. Porque você vê que o homem começa a gaguejar, começa a ficar nervoso, e aí ele não fala... Como que a mulher tá na frente dele e fala, nossa, eu espero que ela esteja bem. E ele responde qualquer outra coisa, menos...
Mano,
ah, minha sobrinha está bem.
Então, e aí eu fico pensando
ele
assim...
Não fala isso.
É, ele não pode nem mentir que ela tá bem, sabe? Ele não pode falar, tipo assim, falar pra mulher, ela tá bem. Porque isso é dizer alguma coisa sobre ela, sabe?
Uhum.
E a família real não deixa ele dizer nada sobre ela. Nem se ela tá bem, nem se ela não tá. Isso é muito esquisito.
Pois
isso é muito estranho.
Muito bizarro.
Ah, e aí, além disso, é, que saiu também essa semana, teve uma outra conversa que saiu sobre a Kate. Que ela foi fotografada, né, Carol? Tem isso também.
É
uma foto assim, gente. É uma foto toda granulada. Que pode ser qualquer mulher. Tá, é muito esquisito. É muito esquisito.
A gente já fala, a gente já considera isso daí, mas... Porque, gente, não é.
Eu não quero se ter, tipo, ter essa teoria de conspiração, sabe? Mas é muito estranho. Olha essa foto. Pra quem tá no YouTube, olha essa foto, gente. Pode ser qualquer mulher, uma mulher castanha de óculos escuro numa foto toda granulada. É muito estranho. Mas também...
Aí eu te pergunto, você acha que os paparazzi e a mídia britânica não tem uma câmera, um celular com qualidade? Por que que eles vão tirar? E não adianta nem falar que... Ah, é porque tirou com zoom, sabe? Olha aqueles celulares com zoom
fodão. É, o celular do Valmir, sabe?
O celular do Valmir. O celular daquela pessoa que gravou o show da Rihanna, ela lá na puta.
Exato.
Que pariu. Gente, não tem desculpa. Isso daí tá tudo granulado e estranho de propósito. Porque pode ser qualquer mulher, como a Thaís disse, qualquer mulher com cabelo castanho, liso e de óculos, pode ser a Kate nessa foto.
Né, eu encontrei uma notícia falando que o príncipe, que o porta voz, o príncipe, lembra que a Carol falou que a família real, os núcleos, têm seus porta-vozes? Porta-vozes? O plural de porta-voz? Não sei.
Porta-vozes.
Porta-vozes. Porta-vozes ou porta-vozes?
Como eu disse, fonoaudiólogos. Entra em contato.
Ah, eu sou formada em letras, sabe, Carolina? Enfim, os porta-vozes. Ele veio comentar, né? Dizer que o príncipe William tinha comentado alguma coisa. E o comentário é o seguinte. Ai, gente, é muito... Eles não estão falando nada. Carol, é muito bizarro. É muito estranho.
Sim,
eles não falando nada, ó.
Algo muito grande tá acontecendo com ela. Se não é morte, é gravidez ou é término. Simplesmente isso.
É muito esquisito. Ó, após a insistência da imprensa internacional, a assessoria de William se posicionou em nota People. Infelizmente, para os que esperavam saber a real opinião do príncipe sobre as histórias do público, o comunicado foi decepcionante. Seu foco está no trabalho e não nas redes sociais. Foi só isso que ele disse. Ele não comentou um A sobre nada. Não falou da mulher, não falou de nada. Ninguém falou sobre nada. E aí é o seguinte, ela iria voltar a... Né, a gente até falou no episódio passado, né? Que o rolê é que ela ia voltar depois da Páscoa. Que a família real tava falando depois da Páscoa. Só que a agenda dela... A próxima coisa que tá na agenda dela é em 8 de junho.
Nossa.
Em junho. Ela está sumida desde dezembro. Ela só vai voltar em junho. Aquela ideia da gravidez de risco que a gente falou... Pode ser. Pelo esse tanto de tempo.
Faz total sentido.
Faz total sentido.
É, porque 6, 7 meses...
Faz
aí,
mais sentido.
Dependendo... É porque ela desapareceu no começo de janeiro.
Foi, né? Final de dezembro, começo de janeiro.
Comecinho de janeiro. Ela, acho que ela não deve ter aparecido muito final de ano. Começo de janeiro já sumiu. Aí que eu tô vendo aqui, dia 29 de janeiro, ela recebeu alta do hospital, da cirurgia de abdômen que ela fez. Então vai ser uns 6 mesezinhos aí.
Pois é.
Às vezes vai ser que nem a nossa famigerada Dilma. É, quando chegar na meta, a gente dobra a meta e é isso.
É isso, muito esquisito, mano. Só que assim, se for gravidez de risco, é muito estranho, porque eles não costumam esconder gravidez, né, mano? Tipo, pra eles é uma benção, tudo mais, aquele bagulho da família.
Mas
que...
aí é que é foda, esquisito. Porque a imprensa não fica quieta e as pessoas não deixam em paz. E se é de risco...
Tá, pode ser. Eles querem paz, entendeu? Né? Pode ser. Ah, isso aí que é muito esquisito.
Porque gravidez de risco é literalmente você ficar deitada a gravidez inteira, quietinha, na paz do Senhor Jesus. Ninguém pode deixar a grávida estressada. Aí imagina, um país inteiro sabe que você está grávida, é uma gravidez de risco e todo mundo fica preocupado com você. Deve ser um inferno, porque ninguém vai te deixar em paz no momento que você tem que ficar em paz.
Eu acho que esse sumiço é pior ainda, tá ligado? Porque tá todo mundo procurando essa mulher, todo mundo quer o registro dela, entendeu?
Eu não... Mas eles não vão... Mas assim, amiga, é ruim, mas é muito difícil achar. Vai ser muito difícil achar essa mulher. Porque se eles estivessem noticiando, ia ser muito mais fácil achar ela onde que ela estivesse, ia ter paparazzi em cima. Imagina o preço que ia ter uma foto da Kate... quietinha, reclusa, por causa de uma gravidez de alto risco, ia ser caríssimo, ninguém ia deixar essa mulher em paz. Então, pensando, né, nessa fanfic de que ela tá grávida, tá numa gravidez de risco, é melhor mesmo que eles
façam for assim, isso.
Pelo bem da criança, pelo bem dela.
É, se for
muito,
isso,
muito
sim.
Perigoso. A gente quase que perde Beyoncé numa dessas, né? Lembra que ela também teve uma gravidez de risco.
Verdade.
E ela sumiu também. Então, assim, se for isso,
mas a
deixa a mãe
é normal, né? Inclusive, tá sumidinha, né? Tá sumidinha, mamãe, né?
Ah, será que já tá se... Como que
aposentando?
É? Isso. Será que já tá aposentando?
Será que já tá aposentando? Será que tá preparando os shows novos? Não sabemos.
É que daqui a pouco a gente tem CD novo, né? Mas enfim.
Ai, Carol, a gente sempre dá um jeito de falar da Beyoncé. Surpresa.
Mas voltando pra Kate. É isso que temos de atualização sobre ela. Uma foto que eu não acredito que seja
Kate. Eu também acho
que não
é.
Pode ser qualquer mulher de cabelo castanho com óculos escuro. E o tio dela sendo evasivo. E o marido não tá falando dela. E é isso. O que a gente sabe é que a gente não sabe nada. Basicamente
E as crianças também não aparecem mais, né, mano? Você tinha falado semana passada.
Eu também não vi. Não prestei atenção. Nem
não
foi atrás.
Não aparece nada. Nada, nada,
e
nada.
As crianças devem estar
Ai, gente, muito estranho. Eu acho esquisitíssimo essa história, e eu estou esperando. Ela deve estar fazendo a transição pra reptiliana, sabe, Carol? Pra ela...
Pode ser!
Pra ela se tornar rainha. Eu acho que é isso. Tá fazendo a transição.
Eu descobri. Ela tá fazendo aquele curso de princesa pra ser rainha.
Do
que a Mia fez.
Sim!
Exatamente! Ela tá fazendo isso!
É isso! Descobrimos!
É isso, gente! Porra, pelo amor de Deus! Precisa de duas brasileiras brilhantes aqui pra desvendar esse grande mistério do sumiço da Kate.
É isso.
Ela tem G9, pô! Na moral.
É G9. Ai, gente, eu adoro essas fofocas, tá? Mas é isso que temos para essa semana de Kate Middleton. Se rolar mais fofocas, semana que vem a gente vai trazer de novo, né? E é isso, né, Carol?
Eu duvido, porque a família real não vai falar nada, mas
qualquer coisa
a gente volta.
Ah, mas surgiu aí um burburinho do tio, né? Talvez apareça mais alguma coisa, não sei.
E se aparecer, a gente volta aqui. Mas é isso que a gente tem de Kate pra falar. Qualquer atualização nova, a gente aparece novamente. Mas vamos pra nossa última fofoquinha.
Vamos para a última fofoquinha, que não é bem uma fofoquinha, né? É uma notícia muito triste que a gente teve essa semana. Para nós, crianças dos anos 2000, eu acho que foi um baque muito grande, que é a morte de Akira Toriyama, o criador do Dragon Ball. Do Dragon Ball, criador de um monte de coisa também, né? Então, do Fly, né? Que aqui no Brasil ficou Fly, mas é o Dragon Quest do Dai, né? Que é o nome do meu cachorro, inclusive, em homenagem. Essa semana, o portal do Dragon Ball noticiou, né? No Twitter, eu acho que deve ter noticiado em algumas outras plataformas também. A partir de uma carta que o Akira Toriyama tinha falecido no dia 1º desse mês. Que ele foi vítima de um hematoma subdural, né? Que é uma doença quando acumula sangue entre o crânio e o cérebro. E foi muito repentino. destino, né? Porque ele tinha só 68 anos, ele era muito jovem. É, eu vi até a galera contando que o dublador do Piccolo, que é, tem 83 anos, eu acho, ficou muito mal, porque assim, ele não imaginava que fosse perder o senhor Toriyama, né, antes dele. Cara, foi muito abrupto, foi muito de repente, foi muito do nada. Eu acho que eu vi a galera falando sobre a América Latina estar em luto, porque eu acho que o Dragon Ball foi uma febre, né, na América Latina. O que foi pro brasileiro nos anos 2000, cara? Eu tava até falando com meu irmão hoje. Cara, eu gravava Dragon Ball, porque meu irmão estava de manhã, eu estava à tarde. Eu gravava na fita Dragon Ball pro meu irmão, pra ele assistir à noite. E aí, à noite, a gente ficava desenhando ele, sabe? Acho que todo mundo meio que desenhava muito, né, os personagens na época.
Eu desenhei muito. Quando meu irmão descobriu que eu sabia desenhar e que eu era boa nisso, ele me explorou ao máximo. Eu lembro nitidamente de uma folha A4 que eu fiz a cara inteirinha do Goku, assim, pra ele. Sim. E pintei, e dei pra ele. E, cara, até isso de gravar episódio, eu não lembro se meu irmão gravou pra assistir o episódio, uns episódios, assim, de Dragon Ball. Eu lembro que meu pai não gostava que a gente assistisse. Porque ele falava que era do demônio, né?
Ah, mas mano, tinha um Mr. Satan, né, velho? Tipo...
Exatamente por causa disso.
Como você ia defender o Dragon Ball, tá ligado? Não dava.
Pô, é foda. Ficou complicadinho. Aí o Dragon Ball dificultou pra gente. Aí meu pai proibia. Eu acho que teve um episódio muito importante. Não lembro se foi a morte do Goku primeira vez. Eu não lembro que episódio foi. Super importante, que foi exatamente nesse que meu pai proibiu do Ivan assistir. Foi terrível pra ele.
Nossa, que morte horrível, cara. Nossa, que terrível, cara. Eu acho que a gente sempre teve muito isso, né? Nos dois. Os nossos pais viravam um pouco a cara, porque tinha muito anime que falava de demônios. Sim. E não sei o quê. A gente sabe, né, que a relação de demônios, deuses, né, no Japão é muito diferente da nossa. Hoje em dia a gente sabe. Mas na época a gente não sabia, né? A gente cresceu com essa obra, a gente foi muito estimulado por ela. É, todo mundo... Eu vi muita gente relatando, né, o quanto Dragon Ball foi importante, o quanto Akira Toriyama foi importante pra quem desenha, pra quem escreve... Mano, pra uma geração inteira, mano. Foi importante, não tenho o que dizer, mano. Foi importante pra gente. Quando a gente pensa na nossa infância, a gente lembra de assistir Dragon Ball. É muito bizarro, a gente lembra. Sempre infância, Dragon Ball, é isso. Então foi um baque muito grande, né? Eu fiquei muito triste, vi muita gente muito triste também. Muitos amigos ficaram muito mal mesmo. Amigos que eram muito mais fãs que eu. E olha que eu sou muito fã. Teve também a carta do Oda e do Oda, que é o criador do One Piece, né? E do Kishimoto, que é o criador do Naruto, que foram cartas pesadíssimas, assim, dolorosas.
Ai, eu li, fiquei triste, assim, foi bem complicado, porque eu tô com uma TPM fortíssima, que eu estou chorando por qualquer coisa, aí eu li essa carta, meu Deus, eu tô com vontade de chorar enquanto eu falo que eu li a carta e eu chorei.
Nossa,
entendeu?
Nossa, cartas pesadíssimas, assim, porque eles eram eles primeiro eram fãs do Akira Toriyama, viraram amigos, né, e assim, ele dava pra ver o quanto eles amavam muito ele, a obra dele, o quanto eles se inspiravam muito. Então, as duas cartas, assim, foram muito pesadas. A hora que saiu a carta do Oda, eu li, fiquei em choque. Falei, caralho, como escreve, né? Porque ele pegou em pontos muito pesados ali. Fiquei muito emocionada.
Bom, então talvez eu não leia a carta do Oda.
A carta do Oda é mais bonita do que a do Kishimoto, amiga. Ela é mais pesada.
Mas o Kishimoto já me destruiu psicologicamente.
Imagina você lendo a do Oda.
Nossa, amiga, eu não tô... Amiga, eu tava assistindo o Nerd Office das mortes mais sofridas.
Uhum,
e só apareceu a cena do Marley.
Nossa, eu chorei.
Era do Marley.
Eu chorei também.
Eu chorei.
Eu chorei também. Ah, não dá, né? Falar de Marley, não dá.
Aí eu li a carta. Fiquei muito mal. Eu vi aquele comercial lindo também.
Nossa,
que é
lindo.
Uma homenagem maravilhosa. Chorei horrores. Eu tô muito triste mesmo. É um negócio que pega muito... Nessa memória afetiva de infância mesmo, nossa.
É.
Que Dragon Ball realmente fez parte da vida de todo mundo. Fez muito parte da minha vida. Eu sou uma nerdinha e uma otaku fedida graças a Dragon Ball, a Sailor Moon. Sakura Card Captor, todos esses animes que passava na minha infância. Só que Dragon Ball sempre teve um espacinho muito especial no meu coração, né?
É.
Até os jogos, mano.
Sim.
Porra, os jogos de Dragon Ball que são foda pra caralho, sabe? É um bagulho de um afeto muito grande pra mim. Tanto que quando eu vou na CCXP ou quando eu vou na Liberdade, em São Paulo, que aí eu vou naquelas lojinhas que tem action figure, eu morro de vontade de comprar os do Dragon Ball. Eu lembro que eu vi um do Shenlong, perfeito, maravilhoso, caríssimo. Gente, se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Porque é Dragon Ball, entendeu? Dragon Ball faz parte da minha vida. Faz parte da minha criação. É que nem você falou. Tipo, pra mim, que sou artista, desenhei horrores coisas de Dragon Ball. Cara, faz muito, muito, muito parte da minha vida. E foi muito doído. Foi muito dolorido acordar e ver isso no Twitter de manhã. Nossa,
sim, eu acho que foi muito de repente, né, mano? Acho que pra todo mundo, acho que ninguém esperava. Até porque ele ainda era muito ativo, né? Ele tava desenhando muitas coisas ainda, estava fazendo muitos projetos ainda. Então, acho que ninguém tava esperando que isso fosse acontecer agora, sabe? Foi muito rápido mesmo. E é isso, né? Eu acho que a gente deseja, né, pra família, conforto e tudo mais, que todo mundo fique bem. Sabia que o nome do filho dele é Sasuke?
Não sabia, não.
O filho veio antes do Naruto, né? Então, provavelmente, o Kishimoto deve ter se inspirado no filho do Akira Toriyama. Eu descobri isso hoje.
Porra, mas daí fez um personagem mó irritante. Nossa, aí é foda, né?
Aí eu ia ficar brava, mano. Se eu fosse Akira Toriyama, eu ia ficar brava.
Que homenagem, hein? Podia colocar o nome do Naruto de Sasuke.
Pois é. Que também é irritante.
Mas enfim.
É isso, né? Eu espero que a família fique bem, tenha conforto, que igual o Oda diz na carta, bem assim, que o céu seja tão divertido quanto você achava que era. Ai, é muito lindo.
Né?
É muito lindo.
E aí é hora de maratonar Dragon Ball, pra matar a saudadezinha, né? Comprar um mangazinho. Inclusive, eu não compro muitos mangás. Eu normalmente gasto meu dinheiro. Quando eu gasto, né? E quando eu tenho dinheiro, né? Eu gasto em livros. Mas uma das coleções que eu queria ter de mangá é Dragon Ball.
Ai, é linda, amiga. Dá pra juntar um dinheirinho e ter aí. Deve ser caríssima, né?
Agora, então?
É isso. Mas é isso, né, Carol? Acho que temos episódio, deixamos aqui as nossas condolências à família e para os nossos amigos. Sim. E para a gente que é fã também. Que fiquemos bem, que passemos por isso, né? E é isso, a gente vai perdendo os nossos ídolos, né? Infelizmente, a vida é isso aí.
Pois é. Os ídolos, eles podiam dar uma seguradinha também.
Podiam. Gente, pelo amor de
quando
Deus.
Quando alguém que eu gosto muito morre. Eu sempre falo isso.
Pelo amor de Deus, vamos cuidar do Oda. Pelo amor de Deus, vamos cuidar do Oda. Ele precisa terminar One Piece.
Vamos cuidar de toda essa galera que faz anime, anime e mangá,
Deus.
Porque o jeito que eles trabalham no Japão é desumano.
É
e
desumano.
É por isso que essa galera vai cedo, sabe? Então,
exatamente,
todos eles,
amiga.
Mas principalmente o Oda, porque o One Piece.
É, porque a gente precisa do final do One Piece, aquelas interesseiras. Mas é isso, gente. Acho que temos episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Não esquece de compartilhar, não esquece de seguir, não esquece de ir lá no YouTube se inscrever, se você está ouvindo aqui no podcast, e deixar o seu likezinho lá. Não esquece de avaliar esse podcast, isso ajuda muito também ao Spotify entregar nosso produto para as pessoas. E é isso, né, amiga?
É isso, a gente se vê semana que vem com mais notícias quentinhas, fofoquinhas boas. E é isso. Tchau.
Um beijo e tchau. Thank you.